Sim ou não? 1 João, capítulo de número 1, verso 1, capítulo 1, verso 9. Está escrito assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. Se assenta, feche seus olhos. Espírito Santo, eu estou aqui mais uma vez na direção do Teu Espírito, e eu peço que o Senhor agora me coloque na palma das Tuas mãos. Nesse exato momento, a igreja sairá um pouquinho da terra. Senhor Jesus, uma chuva que cai sobre o teto do templo, mostre mais uma vez que o Senhor é misericordioso com as pessoas da terra, pelo calor que excede nos dias de hoje. Meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor agora tome a minha vida, e que essas pessoas a partir de agora consigam entender o Teu Espírito, entender a Tua Palavra. Pai, fique conosco e nos dê entendimento do Teu amor, para que essas almas entendam quem é o Senhor, e para quem o Senhor veio nessa terra. Como foi tão passado e pouco tempo, o Senhor passou, mas entregou o Teu Espírito, entregou a Tua alma, para que todos os pecadores viessem se arrepender de seus maus caminhos. Toma minha vida agora, coloca um anjo à direita, um anjo à esquerda, um anjo na porta, e o poder do Senhor traslada sobre os corações, para que eles possam entender a mensagem do Teu Espírito e da vida eterna. Pai, o tempo é breve e está se acabando, a terra está indo de mal a pior, os homens estão indo atrás do pecado e da impiedade, e não querem receber a paga da justiça. Pai eterno, toma minha vida como tem tomado, e aqui eu te glorifico, porque o Seu Espírito Santo toma o meu corpo, em nome de Jesus. Só um minutinho até o Senhor revelar a palavra. Igreja, preste atenção a todos aqui, em nome de Jesus. Estamos falando de algo muito sério. O texto já se fala de uma palavra que hoje, nos dias atuais, é esquecida de todos os homens. 1 João está escrevendo acerca de um confessar. 1 João está falando de um clamar. Quando o diafragma de sua garganta solta para fora palavras de um sentimento que vem do coração. 1 João está falando de confessar seus pecados. Ele está dizendo que se todo homem confessar seus pecados e se arrepender de todo o teu coração, existe um que está sentado à direita de Deus, pronto para perdoar o homem de todos os seus maus caminhos. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia menciona que o profeta Ezequiel recebe uma profecia de Deus dizendo que nos últimos dias o Senhor trocaria o coração do homem, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, para que seguisse os seus estatutos e obedecesse o seu juízo. Aqui, no livro de 1 João, está falando para toda a terra se arrepender. O arrependimento não vem somente desse texto. O arrependimento vem desde o tempo da nação de Israel, quando tentou subornar a Deus e tentar indagar os seus preceitos diante do deserto, que ruinava 40 anos de amargura. Estamos falando de uma nação arrependida. Estamos falando de um homem, uma mulher, uma criança que já tem a malícia se arrepender. Estamos falando de confessar para o arrependimento. E é isso que Jesus está falando comigo e com você nesta noite. Tentar entender, porque o conceito da palavra fora mostra a atitude imersa diante do mundo espiritual. O homem e a mulher precisa voltar a entender que se não exclamar o que sente, Deus não vai poder agir de forma decente. Assim está escrito no livro de João, assim também pregava João Batista em meio à Judeia, entrando no Jordão e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus está falando sobre uma ira que há de vir. João Batista, preparando o caminho, está dizendo que vai vir um que é maior do que ele não é digno de arrancar a sandália dos seus pés, mas que tem todo o poder, que era desde o começo até o final. Porém, Jesus levanta o seu ministério e ele mesmo bate o teu peito dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o final. Então Jesus também disse a mesma palavra que quando João Batista foi decapitado, ele disse: arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Estamos falando do homem se arrepender, estamos falando de um arrependimento, ao ponto esse arrependimento se debate na base de quê? De que um dia Nicodemos escutou uma palavra de Jesus em João capítulo 4, dizendo que era necessário o homem nascer de novo. Esse nascer de novo é um novo homem, é o mesmo a carne, o mesmo bigode, o mesmo a careca, o mesmo punho, mas um efeito interno para fora diferenciado, atitudes diferenciadas, movimentos, olhares, jeito de viver, de uma diferença tão divina que Paulo escreve dizendo que era agora a atitude de nascer de novo e trazer frutos de novidade de vida. Então a Bíblia menciona que todos os homens devem se arrepender, mas não é tão fácil se arrepender, porque antes de se arrepender tem que confessar, e é o que a Bíblia está dizendo nesse dia de hoje: confessar. Não tem como alguém receber perdão de Deus se não confessar. Estamos falando de não pedir perdão em pensamento. A Bíblia é clara em dizer que aquele que confessa, ou seja, o homem não pode confessar em pensamento, ele tem que exclamar a Deus. Não que Deus não vá ouvir teu pensamento, mas a Bíblia diz: se que tua boca confessares que Jesus é o Cristo, será salvo. Aleluia! Aleluia! No livro de Esdras está chamando a todo o povo a se arrepender, no capítulo 10, versículo 11, dizendo: agora confessai os vossos pecados. Deus está falando que nós não podemos pedir perdão em pensamento, tem que abrir a boca, tem que ser exclamado. E por quê? Porque tudo que é exclamado é tirado de dentro. Tudo que é exclamado é tirado do coração. Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu peço perdão, Senhor, eu te aceito. Por isso que essa, totalmente essa palavra vem de encontro conosco, porque muitos de vocês acharam que se arrependeram em mente, mas isso não é válido para Deus. Até mesmo para aceitar Jesus, a Bíblia menciona que Jesus disse: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei ele diante de meu Pai. Aleluia! Oh, rebande como nagasarabagai! É muita glória, é muita glória! Aleluia! Então ele começa a dizer: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens. O que é confessar? É exclamar. Então devemos abrir a boca e dizer: ai de mim que sou miserável pecador, Senhor, salva minha alma, perdoa os meus pecados. É necessário que o homem confesse as suas transgressões para que Jesus perdoe os seus pecados. O homem não pode pensar no que ele fez, ele tem que confessar. E é por isso que muitos estão indo a lugares errantes, porque o confessar é algo de sentimento. Então estamos falando de algo tão sério que no livro de Provérbios, capítulo 28, 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, quem não confessa, encobre. Quem não confessa o que faz, se está transando fora do casamento, se está traindo a esposa, se está fazendo sexo desregrado, se está roubando os outros, matando os outros nas escondidas, fazendo coisas errantes, está encobrindo suas transgressões, está encobrindo o teu pecado, um dia o oculto será revelado. Jesus está falando para confessar, para limpar suas mãos do erro, para endireitar os seus caminhos das injustiças dessa vida, e voltar para Ele de todo o teu coração. Tentar voltar um tempo novo na tua vida, para fazer a tua vida um novo altar para Deus. Jesus quer que todos venham e entendam que Ele é Rei, que Ele é Senhor, e que Ele pode cuidar das tuas feridas. Pois Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. Aleluia, glória, glória, glória.
Oriande comanagassuriande comanai. É muito forte a presença de Deus.
Também não foi diferente com os profetas. Depois que Balaão errou contra Deus, olhou o dinheiro para profetizar maldade contra Israel, a Bíblia menciona em Números capítulo 22 que Abraão, ele pegou, respondeu ao anjo do Senhor: pequei sem saber que estavas no caminho para opores a mim. Ou seja, ele confessou ao anjo que ele tinha pecado. Ele confessou ao anjo que ele tinha feito coisa errada. E é isso que Jesus espera no teu quarto, nas madrugadas, quando você fica sozinha. Confessa os seus erros. É isso que Deus quer, que você confessa que você está errado, para que ele se apoie o certo da questão. É por isso que você está sofrendo, é por isso que você está com essa maldade, essa angústia no coração, e não consegue perdoar nem tua mãe, nem teu filho. Jesus está falando: tira de fora desse peito essa angústia, confessa os seus maus caminhos e eu sararei a sua terra, eu sararei a tua família, eu sararei a tua alma. É muita glória, igreja. Oh, meu Deus, que coisa linda. Aleluia. A Bíblia menciona outro relato, uma história interessante. Israel estava perdendo a batalha, Josué na direção de Israel. Esse um homem, um jovem que era casado e tinha aproximadamente 3 a 4 filhos. Esse homem chamava Acã. Quando os muros caem, Acã sobe e pega as taças de ouro com um cílio de ouro e joga dentro do teu tabernáculo e coloca embaixo do teu tapete e enterra o ouro que era dos hebreus. Assim, quando Acã encobre o tesouro, quando Acã encobre aquilo que era benevolente à terra e valioso à terra, ele esconde aquilo que é do céu e valioso ao céu. E o que é valioso ao céu, que não pode se esconder? A dignidade, o preceito de ser um homem de caráter, de saber que aquilo que é dele é aquilo que não é. Então Acã vai e tenta esconder. Então Josué pergunta: por que estamos perdendo a batalha? Jeová, o Todo-Poderoso, se apresenta entre as nuvens do céu e olha para Josué e diz: ei, estão perdendo a batalha porque Acã roubou os tesouros. Eu vi Acã roubando. Por isso que salmista Davi disse: quem fugirá da presença do Altíssimo? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer ao abismo, lá tu estarás também. Como esconderá da face do Altíssimo Senhor? Então Acã faz algo que você tem que fazer e eu também. Ele diz para Josué: Josué, verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. Acã se revela o seu delito. Ele fala: eu errei mesmo. Mas Deus não teve misericórdia. Chamou Acã para fora, matou as espadas e mandou tacar fogo na sua família. Porque o Deus do Êxodo ainda é o mesmo Deus de hoje. É porque vocês confundem a graça com a justiça. É só isso que mudou. É porque Jesus veio por amor, vocês acham que pode pisotear no amor de Deus. Mas a Bíblia diz que é um juízo para todas as coisas abaixo do sol. E é por isso que Deus está chamando você para arrependimento. Porque tudo que o homem semear, ele ceifará. Tudo que o homem fazer, ele vai ter que entender o seu percurso de vida construtiva. Devemos entender que se o pecado hoje te deu alegria, amanhã não te deu consequência, aguarde. Aguarde, porque o tempo não para. O que você planta hoje pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, mas a justiça de Deus, ela não é errante. O que o homem semeia, ele vai colher. E só existe uma intervenção divina para que aquilo que o homem fez em 1980 não colhe em 2000. A intervenção do confessar seus pecados. Porque se confessar, Jesus entra como um advogado na tua vida e não deixa você colher aquilo que um dia você plantou. Porque o que as coisas passaram, eis que fez tudo novo. Oh, glória! Ele pega todo o teu pecado e joga fora. Jesus está chamando você para arrependimento. Até quando você vai ficar fazendo sexo fora do casamento e esse homem não ser seu? Até quando ficar com amargura no peito? Essa angústia do pecado que escraviza a sua alma? O teu corpo está acorrentado, a tua alma está acorrentada pelos seus erros, mas a Bíblia diz que Jesus veio para tirar o cativo do cativeiro, e a Bíblia menciona que conhecereis a verdade, e ela vos libertará desses cadeados do diabo. Vai te libertar, vai ser livre em Cristo, e Ele vai te florescer. É muita glória, é muita glória, é muito forte a presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então todos os reis, até reis, se dobraram ao confessar. Quando Samuel diz para Saul: Saul, é hora de pegar os amalequitas e acabar com a cidade deles. Saul poupa o rei, Saul poupa as crianças. E quando Samuel vai até Saul dizendo: o que tu fizeste? Ele fala: realmente eu pequei contra Deus. Saul, ele revela o teu pecado. Ele confessa. E por que ele confessa? Porque ele sabe que Deus já viu. Se você pecou no pensamento, Deus já te viu. Se você pecou no coração, Deus também já te viu. Então temos que falar com Jesus e dizer: Senhor, eu não consigo seguir sua palavra, mas eu estou pecando demais. Não interessa, não queira você abrir a porta da tua casa, ir para a rua, achar que é o valentão, achar que é a mulher mais bonita do bairro, que não tem defeito. Dentro de você está uma carniça, dentro de você está uma podridão do inferno. Para de mascar chiclete, para de chegar dentro do Facebook, morder a linguinha, achar que é a Patricinha do verão. É hora de se arrepender dos seus maus caminhos. Jesus está voltando, o tempo está voltando, o tempo está indo embora. É tempo da igreja se consertar dos seus maus caminhos. É tempo dos obreiros parar de fofocar e pegar o microfone e cantar. Nós estamos vivendo esse tempo. Temos que confessar. Então temos que falar. Então até para aceitar Jesus, deve ser falado. Deve confessar. Quando você vai no juiz da terra, você faz o quê? Confessa o crime. Você não mentaliza: eu fui o culpado. O juiz não vai entender e não vai ouvir. Mas Deus não conhece, conhece, mas Ele quer que você se humilhe. Entrou dois homens no templo, um batia no peito e confessava que era o maior, e dizia: eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, faço aquilo. Mas entrou outro, e o segundo que entrou no templo, o confessar dele foi totalmente diferente. Ele disse: ai de mim, que sou um miserável pecador, que não dou dízimo, não dou oferta, mas eu preciso da sua misericórdia. Então a Bíblia diz que Jesus olhou para os seus discípulos e falou: quem saiu o melhor do templo? E todos acharam que foi o primeiro, porque ele dava dízimo, porque ele congregava todo dia, não deixava um dia de culto, mas a sua vida era errante. Mas aquele homem não ia para culto, mas o primeiro dia que ele entrou na igreja, ele confessou seus pecados e mostrou realmente que mesmo a sua justiça não passa como trapo de imundice. Então Jesus disse: o segundo saiu melhor que o primeiro, porque aquele que se humilha será exaltado, mas que se exalta será humilhado. Então se humilha para Jesus essa noite, se humilha, que Ele quer ouvir a sua humilhação. Jesus quer ouvir você falar. Fala, abre a boca. Não interessa que esse irmão aí com cara de que chupou limão está olhando feio para você. Não interessa, o culto não é para ele, o culto é para Deus. Fala, abre a boca. Ei, Jesus, estou aqui, eu pequei mesmo, me ajuda. Pois bem, vou começar a pregar agora. O apóstolo Paulo está dizendo uma carta aos Romanos. E essa carta aos Romanos vem com tanto poder, que tudo que Deus está falando conosco tem algo muito interessante em livro de Romanos. E ele está falando em Romanos capítulo 10, no versículo 9. Não é Jesus falando, é apóstolo Paulo. Jesus já está no céu essa hora. E apóstolo Paulo está exortando a igreja e a todos os homens e mulheres de Deus, dizendo que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então Paulo está colocando a doutrina do confessar, a doutrina do confessar que lemos em 1 João. Tem que abrir a boca, tem que se humilhar. Não adianta, não vamos para o céu por vanglória, por ter o melhor carro, por ter a melhor casa, por ter a melhor Bíblia, por ter o melhor terno. Iremos pela humilhação de nossas almas. É ela que vai nos garantir a eternidade. É se humilhar. Não interessa se você tem dinheiro, está desempregado, mas você tem um poder muito grande aí dentro. O confessar, confessa, confessa que Jesus Cristo é o Senhor e será salvo tu e tua casa. Aleluia, glória a Deus. E foi isso que aquele carcereiro ouviu também. Se confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo tu e tua casa. Mas tem que confessar. Vocês abrem a boca para fazer fofoca. Vocês abrem a boca para falar: ei, o Galo ganhou do Atlético, ou o Atlético ganhou do Cruzeiro, rebaixou. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Que Ano Novo feliz você está tendo? O mundo mentiu para você dois dias, uma 31 ao dia primeiro, e depois você viu no dia 2 que tinha que trabalhar e você nem tinha trabalho? O mundo mente para vocês. Mas está alguém aqui nesta noite verdadeiro e fiel, a fiel testemunha que apareceu em Apocalipse a João dizendo: vinde a mim, quem tem sede venha, e de graça tirarei da água da vida. Aqui dentro maior que João. Existe alguém aqui dentro maior do que tudo que vocês têm visto de altura e de poder. O meu espírito, diz o Senhor, está nesse lugar, pedindo o teu coração, pedindo a tua alma, pedindo a tua vida enquanto ela vive nessa terra sangrenta e mentirosa. O Espírito do Senhor está gemendo nessa noite, com gemidos inexprimíveis, querendo a tua alma, querendo que você confessa, para que Ele venha te perdoar de toda acusação. Esse Jesus está aqui nessa noite, querendo que você entenda que não é religião, não é pastor, não é isso. É a sua palavra que nos liberta e nos dá força para viver. É a tua palavra. O homem que mata também morre, aquele que nasce também morre. O braço do homem perde a sua força. Mas quem impedirá o agir do Senhor? Quem impedirá o teu poder? É esse Jesus que aqui se encontra, que quer o teu coração, que todas as vezes olhava chorando, olhando para Pedro, Pedro, olha, eu estou à porta do seu coração e bato. Se alguém ainda me ouvir do lado de dentro, eu entrarei dentro dele e sararei a sua terra, e ele seará comigo, e eu searei com ele. Aleluia. Ah, Jesus quer teu coração. Oh, glória, 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 glória. Aboleça teu coração nesta noite, igreja. Confessa os seus delitos. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto ainda Ele está perto de nós. É hora de os homens bravos e fortes começarem a chorar. Homem também chora, criança também chora. Todos aqueles que querem viver uma vida diferenciada estão chorando também. Cansados. cansamos deste mundo. Este mundo mente para nós. O prazer do filme acaba, o prazer do sexo acaba, da cerveja, do cheirar a cocaína, do fumar crack, tudo acaba. E depois estamos deprementes, estamos vazios por dentro e por fora, escuros, sem destino e sem aonde enxergar. Mas o Espírito de Deus, que não se engana em suas revelações, está revelando: vinde a mim, pois Deus não enviou teu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus está falando com você: não endureça os seus corações, pois a hora é chegada, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque chegará um dia que nem no monte da Judéia e nem de Samaria poderão te enxergar e conhecer e cultuar a Deus. Essa é a hora. Deus entregou teu Filho, vamos aproveitar, porque todos nós estamos condenados. Todos nós andávamos na escuridão, mas João escreveu dizendo: a luz veio ao mundo, a luz chegou na terra, para que abrisse os caminhos e os portais dos olhos, para que enxergasse o tempo da retidão. Isso vai passar, o seu velório está chegando, o teu corpo vai descer à sepultura, e a tua alma vai para onde? É por isso que Jesus está preocupado com a tua vida. É por isso que ele marcou essa oportunidade. Se você não quiser aceitar, tudo bem. O profeta fez a parte dele. Amanhã terá culto de novo. A igreja não irá mudar pela sua consubstância ou pelo seu não querer. A igreja continuará cheia do Espírito Santo, anunciando a volta de Jesus. A igreja chegará sempre com o Espírito Santo anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e transforma o pecador miserável e coloca como pastor de congregação. Tudo bem. Há uma reunião de Jesus e seus discípulos. E o que acontece nessa reunião? Ele chama Pedro de um lado e fala: vem aqui, Pedro. Eu quero que você confessa, Pedro. Não medita na tua mente, confessa. Quem tu achas que sou? Quem tu achas que sou eu? Uns dizem que você é Elias, reencarnação de Elias. Mas quem tu acha que sou eu? Pedro olha no livro de Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aquilo trouxe uma placa para Pedro. Por que placa? Porque Pedro agora vai pastorear uma igreja, porque ele reconheceu que o bom pastor estava acima dele. Agora, Pedro, tu não chamarás mais Pedro, agora tu é pedra, e sobre ti edificarei minha igreja, porque minha igreja confessa que eu sou filho também. A minha igreja confessa também, ela reconhece, então é sobre você. É por isso, Pedro, é por isso. A minha igreja sabe que eu sou filho do Deus Altíssimo. A minha igreja sabe. Então, se ele sabe, vai vir de você. Você vai puxar esse rebanho e a igreja adorará o meu nome. Adorará porque eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Arremande comanagasuriande comanai. A presença do Senhor está muito forte. Eu tenho vontade de morrer sobre esse altar. Minhas pernas estão bambeando. Ah, o Senhor me levasse agora, que Senhor seria. Igreja, tudo é um confessar. Pedro confessou quem era ele. E vocês têm que confessar diante dos homens. Não tenha vergonha da sua vizinha fofoqueira, não. Não tenha vergonha de amanhã falar assim: ó, eu estava no funk semana passada. Agora eu sou uma serva do Senhor. O que é o seu vizinho tem com a sua vida? A amiguinha da escola não vai poder te salvar, está com vergonha dela? Jesus disse: aquele que tem vergonha diante dos homens de mim, eu também vou envergonhar eles diante do meu Pai. Para que ter vergonha de um homem pecador, que é pior que você? Se as pessoas acham e te prejudicam porque você está na igreja, é porque eles queriam estar no seu lugar e não conseguiram, não tiveram um espírito para ouvir a voz do Senhor. Então não pare de congregar e venha para Jesus o quanto antes. Não deixe esse mundo te laçar. Não deixa, porque daquela porta para fora é só banquete de demônios. O Exu Caveira, a Pombagira Rainha, o Tranca-Rua das Almas, o Tranca-Rua do Cemitério, das Sete Portais do Inferno, todos esses demônios, Exu Brabo, estão esperando a sua alma lá fora, para te sugar, para babar pela sua alma. É por isso que Jesus está aqui, para te defender, e para te dar uma opção de viver uma vida eterna com Ele. Então confesse os seus erros, confesse que você roubou a vizinha, confesse que você traiu o seu esposo. Não precisa confessar com seu esposo que você traiu ele. Confessa para Jesus, porque a partir de agora quem é seu esposo é Jesus. Confesse seus erros. Não deixa nada encoberto. É por isso que a tua alma está sofrendo. É por isso que você está com depressão. É porque esses pecados tem um acusador dizendo: ei, pecou, ei, fez isso, ei, fez aquilo. Está na hora de você aceitar Jesus e confessar, para que Jesus, advogado, pise na cabeça do acusador, para que tire esse peso da sua consciência e perdoe os seus pecados. Aleluia. E aí você vai sair com o coração leve. Você vai sair com a alma leve, com a cabeça tranquila. Porque aquele adultério que você praticou, você matou o cara com quantos tiros? 40 tiros na cara de ponto 40? Não tem problema, Jesus te perdoou, vá em paz. Ah, eu roubei 5-7 e caí no ladrão. Não interessa, Jesus te perdoou, acabou. O homem pode julgar, mas Jesus já não julga mais. Que amor é esse? Posso fazer uma pergunta? Que amor é esse? De perdoar o pecador. Quem tem esse poder? Não interessa o que você fez. Não interessa se hoje você está bebendo cachaça e hoje está na igreja. Não interessa. Ele quer te perdoar. Enquanto você está vivo, ainda existe esperança para a tua alma. Depois que morreu, na sepultura não há obras. E é isso que Jesus está falando com você. Solta o teu coração, tira a mágoa. Agora deixa essas palavras entrar dentro de você. Vê que vai se transformar a sua vida. Vai mudar o teu viver, o teu jeito de pensar, de agir, de conhecer as coisas. A tua interpretação moral vai sumir de você. E assim vocês verão a glória de Deus. Jesus está chamando a todos se arrependerem. Tudo bem, Natanael, quem sou eu? Rabi, tu é mestre vindo de Deus. Natanael, você também? Sim, tu é mestre vindo de Deus. Eu confesso que tu é mestre. Anás e Caifás é traidor, fanfarrão, mas tu é o mestre. Natanael, tu é o mestre vindo de Deus. Os discípulos confessaram. E por que tu não confessa? Vai sair daqui com esse pecado? Sem confessar a Deus? Vai em paz. Ele vai te buscar. Esse pecado vai tratar com você. Se não pedir perdão e se arrepender do que você está fazendo, o diabo vai vir buscar a tua alma. E a Bíblia menciona que ele está babando pela sua alma. Todo dia ele pede o seu nome lá no inferno, porque ele quer te estraçalhar lá embaixo. Ele quer cortar você os pecadinhos, picadinhos, como corta uma cenoura. E é por isso que o seu pastor não prega mais sobre o inferno, porque ele está mais errado do que você. Os seus filhos estão na rebeldia. A tua mulher está toda pintada, parece um palhaço em cima do altar. É por isso que a igreja está assim. Perdemos o temor do confessar nossos erros. Achamos que podemos errar a qualquer momento, mas não! Paulo olhou uma igreja e a igreja se simbolizava e dizia: ei, somos salvos pela graça. Então Paulo olhou e falou: peraí. Sim, é verdade. Pela graça sois salvos. Mas vocês vão permanecer no pecado para que a graça abunde? Vão permanecer pecando para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Então por que pecar? Eu sou salvo pela graça, uma vez salvo, sempre salvo, nunca? Nunca! Se não existirem desviados, a igreja precisa voltar a sonhar e entender que ainda pode encontrar no céu. E Jesus está chamando-me: confessa. Confessa os seus erros antes que seja tarde. Posso falar algo? Jesus está me revelando três pessoas que vão morrer esse ano, que tá aqui na igreja. Jesus está falando: confessa antes do seu caixão. Confessa antes da sua morte. Tem pessoas que olham aqui e falam: ah, eu fui no médico, meu coração está bonzinho, estou sem colesterol. Mas tem atropelamento na rua, tem batida de carro, tem infarto, tem câncer que vai aparecer nos teus ossos. E aí, quem são vocês? Quem somos nós? Quem somos alguma coisa para dizer: eu vou viver até 2040? Não somos nada, trapo de imundice. Precisamos é de Deus. Não vamos temer o homem que mata a carne, tal, e sai correndo como louco. Vamos temer a Deus que mata a carne e manda o espírito para o fogo eterno. Esse nós temos que temer. Não é bandidinho de ponto 40 mostrando que sou da facção. Facção nada. Somos temente a Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Então para que temer o homem? Está acabando, meus irmãos. A raça humana será destruída em breve. E é tempo do conserto. Jesus está falando para mim que a arca do conserto está descendo hoje na igreja. Se você quer consertar com Jesus, se você realmente está cansado de pecar e quer entregar a sua vida para Jesus e mudar o teu hábito de viver, tenho toda a certeza que você sai daquelas portas regozijando e adorando a Deus por um novo pensar. O Espírito Santo vai te libertar desses demônios imundos que põem cigarro na tua boca, que põem cachaça na tua boca, que põem crack, maconha na tua boca, que faz você colocar um shortinho curto e dizer: cadela rebolando até embaixo no baile funk. Ele vai mudar você. Pra andar com o shortinho curto mostrando a bunda na rua, Ele vai mudar você. A menina que mostra a bunda hoje vai estar de saião, panfletando e dizendo: Jesus está voltando, se arrependei-vos todos vocês, Jesus está voltando. Mas espera aí, você não era aquela que andava com shortinho curto, saía colada? Era. E por que está com esse saião? É porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é para homem cobiçar e masturbar em casa quando me ver na rua. É para morar no Altíssimo. É para glória. É. A glória de Deus está muito forte nesse lugar. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra na tua vida. E você não está entendendo agora. Mas lá na frente você vai entender. Tempo de mudança, igreja. É tempo de voltar a sonhar em viver o pouco tempo que nós vivemos aqui. E acreditar que nós vamos embora com Jesus. Vamos voltar a sonhar. Eu acredito em vocês. É isso que Jesus manda dizer a vocês. Eu acredito em cada um de vocês. Jesus ama vocês demais. E é por isso que Ele exorta vocês. Porque Ele exorta a quem Ele ama. É lindo demais. É muito forte. É muito glorioso. Aleluia. Jesus chega na casa de Lázaro. Quem estava lá? Marta e Maria. Mas você viu o que Marta fez? Ela olhou e disse: sim, Senhor. creio que tu é o Cristo vindo de Deus. Mais uma confissão. Todos confessaram. E por que você vai ser diferente? Se Pedro, que foi um grande apóstolo, confessou, por que eu não posso confessar? Se Paulo confessou, por que eu não posso confessar? Então abre a tua boca hoje e começa a entregar todos os seus pecados para Ele. Porque Isaías escreveu dizendo: Ele virá e levará o pecado de muitos, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Aleluia! Aleluia, igreja! Aleluia, igreja! Alguém quer uma notícia boa aqui? Sim ou não? Davi olhou a mulher Betseba, teve relação com ela, mandou Urias na frente da batalha, ele morreu, ele teve um filho com ela, com Betseba, e teve uma relação sexual e teve um filho. Passou, ele disse, ele não falou para ninguém, Betseba também ficou calada. O reinado de Israel estava tudo andando normalmente, mas Deus viu a prática de Davi. Então mandou Natan, o profeta, ir até a sua casa e dizer: Natan, ô Davi, deixa eu fazer uma pergunta a você. Se tivesse um homem que tivesse mais de milhares de ovelhas e fosse a casa do seu próximo, que tivesse uma só ovelha, ainda matasse ele e pegasse a ovelha, o que você faria? Eu estrangaria, mataria esse homem à espada. Natan olhou, pôs o dedo na cara de Davi e disse: você fez isso. Você tomou a mulher de Urias. Você tinha várias mulheres e tomou aquilo que não era seu. E sabe o que aconteceu? Davi socorreu a Natan, o profeta, e disse: ei, Natan, olha para mim agora. Pequei contra o Senhor, Natan. Então o Espírito Santo toma Natan. Davi confessou. Davi confessou seu delito: eu pequei contra o Senhor. Então Deus toma Natan, e Natan vai se enchendo, e vai se enchendo, e vai se enchendo. É isso mesmo, Davi, que eu esperava. O Senhor esperava isso de você. Você não confessou o teu pecado? Agora sim, diz o Senhor, por causa que confessou, Deus te perdoou, e tu não morrerás. Mensagem é essa, meu Deus do céu? Tu confessou, não morrerá. Mas se Davi tivesse escondido, teria sido morto a espada, ou uma fúria de Deus, um fogo cairia do céu como Sodoma e Gomorra e mataria ele. Mas ele confessou. Então Deus perdoou o seu pecado. Você sabe o que diz a Bíblia Sagrada? No livro de Mateus, Marcos capítulo 1, que aonde Jesus passava, toda a província ia seguindo ele, confessando os seus pecados. Marcos capítulo 1, versículo 5. Toda a província ia atrás dele: ei, mestre, eu confesso também, eu errei, eu tenho adultério. Não queira alguém pegar você em adultério e jogar aqui na nossa frente para te apedrejar. Confessa antes. O Senhor está aqui para te perdoar. É isso que Jesus quer. É isso. O que aconteceu com Pedro? Pedro entendeu que ele tinha que confessar alguma coisa. Por quê? Porque ele não era digno de estar próximo a Jesus. Jesus chega perto dele, ele no barco, sabe o que ele faz? Ai de mim, afasta-me. Sai. Parecia que estava um pitbull perto de Pedro. Ele diz, ei, afaste de mim, pois sou um homem miserável, pecador. Então hoje à noite, sabe o que você faz? Senhor, eu sei que o Senhor não vai afastar de mim, porque naquele tempo Pedro viu temor, mas agora o Senhor se aproxima daquele que confessa. Ai de mim que sou um miserável pecador. Ai de mim que sou um miserável pecador. Glorifica! Aleluia! É muita glória, igreja! É muito poder de Deus essa palavra! Muita glória! Muita glória! Tem uma nuvem branca sobre a igreja! Tem uma nuvem branca sobre a igreja! Aleluia! Diga graças a Deus, diga obrigado Jesus, por esta linda palavra. Meu Deus, estou explodindo de tanto poder. O Senhor está aqui, cheio de poder e majestade para curar e libertar. Quem crê nisso dá glória. Levanta um minutinho da sua atenção agora, levanta agora. Jesus, nós vamos orar agora e pedir para Jesus perdoar nossos pecados, porque quem somos nós para dizer que somos, não temos erro? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque já pecou desde o princípio. Então é para isso que o Filho do Homem se manifestou, para tirar o jugo terrível das costas do homem e para transladá-lo no poder da sua glória. Ele quer te perdoar e te salvar. Então a partir de agora, fica com os olhos fechados e você vai falar perdão a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, pronto para te salvar. Ele quer que você acalme o teu coração. Ele quer que você translade o teu poder. Ele quer que você move diante da sua glória e translada num corpo sobrenatural, porque ainda é tempo da esperança para a tua alma. É tempo ainda de você acreditar quem é você. É por isso que precisamos, nós temos que se humilhar. Se nós endurecermos nossos corações, não entraremos nada dentro dele. Jesus chama você para acalmar. Acalma o teu coração e peça perdão ao Senhor. Confessa os seus pecados e Ele te suscitará. O Senhor vai te ressuscitar hoje. Confessa, fala: Jesus, eu pequei contra ti, o céu e a terra. Eu estou errando, eu estou fazendo coisa errada, estou mentindo para minha mãe, eu estou errando.
Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai.
Isso.
Mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar o fogo da minha dor.
Que coisa linda! Que palavra tremenda!
O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um...
Pode chorar.
Tô buscando direção, descanso em minha alma.
Sim!
E acalma,
acalma a tempestade! Aleluia! Acalma meu coração! Acalma, Senhor, meu coração.
O vento está soprando.
Vai compartilhando, meus irmãos, na live.
Adorando.
Vai compartilhando para as pessoas se arrependerem.
Guarda a aflição. Acalma o meu coração.
Acalma, Jesus, meu coração.
Acalma o meu coração.
Eu estou sofrendo.
Só venço,
só venço esse mundo. Se for a tua presença,
acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir.
Tá te confundindo?
Ai, não deixa.
Chora, pode chorar.
Minha fé diminui.
confesse que você errou, que você está errada mesmo. Jesus agora, vai!
Acalma o meu coração.
Acalma, Jesus, meu coração. Acalma, mãe. Acalma.
O vento está soprando.
Peço para o Espírito Santo.
Te adorando, que vença o mar da
aflição. O mar da aflição. Acalma o meu coração, Jesus.
Acalma o meu coração.
O vento está soprando.
Mas é te adorando que penso marca a aflição.
Pede para acalmar. Fala, calma, Senhor. Eu sou um miserável pecador. Pode chorar, chore mesmo. Acalme. Não me deixa pecar contra ti, Senhor. Não me deixa pecar contra ti. Jesus, quer que você se acalme, se acalme, se acalme, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus agora, eu estou orando por todos esses pequeninos que estão chorando, tem pessoas chorando agora, tem um melhor lugar, ó Deus, onde podemos estar, o lugar onde o Senhor preparou para nós. Essas almas estão depressivas porque estão pecando ainda contra ti, mas estão confessando agora. Então toma agora o juízo das tuas mãos. Ei, quem mandará? Biandecomanai, Ribiande, Ramandagasúbia. Existe um lugar aonde Jesus nos chamou para morar com Ele a eternidade. É o melhor lugar do mundo. É para lá que iremos para sempre e nunca mais choraremos. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Que alegram a vida e nos fazem sonhar.
Fala para Jesus: Jesus, eu te amo, me ajuda. Olha que glória linda que está acontecendo aqui hoje. Jesus está operando aqui hoje. Você vai ver a diferença essa semana na sua vida. Mais que todos os lugares.
Aos pés do céu.
aos pés do Salvador. Todos vocês são muito especial. Vocês têm que ter força de vontade de querer conhecer Jesus. Ele está de braço aberto para a tua alma. Tua alma vale mais que o mundo inteiro. A tua alma vale mais que o mundo inteiro ganha. Isso. A sua alma vale muito. O Espírito Santo, Ele quer que vocês se declarem e dizer: eu estou aqui, Senhor, lembre de mim, não me deixe sozinho.
Eu posso estar
onde for, estou feliz. Por quê? Esperança. Esse é o melhor lugar do mundo. Aplaude bem forte, Jesus.